O setor agropecuário é um setor que continua crescendo, mesmo com todos os problemas que nós passamos aí de pandemia, né, que quase tudo parou, muitas indústrias fecharam, o próprio comércio ficou fechado durante muito tempo. O agro não pode parar, porque todo mundo precisa continuar comendo, continuar se alimentando, e o agro continua gerando emprego, continua gerando renda, e não é diferente na região, aqui Campo Formoso, Bonfim, todos os municípios aqui da região. O setor agropecuário tem dado esse impulso para ajudar o próprio desenvolvimento das cidades, para gerar emprego, gerar negócios. É tanto que os negócios têm crescido, né? Novos empreendimentos chegando, porque o setor está crescendo. Se o setor estivesse em baixa, estivesse com problema, com certeza estariam fechando os empreendimentos na região. Mas você vê que a região está atraindo novos empresários, novos empreendimentos. Isso é muito bom, porque demonstra a força que o setor agropecuário tem. E o Senar tem essa missão de capacitar, de treinar, de fazer com que os produtores possam, de uma forma mais profissional, ter resultado da sua atividade econômica.
Roberto, recentemente o Senar, em parceria com o município de Campo Formoso, realizou um evento sobre o segundo dia de campo para bovinocultura de leite. Qual o resultado que fica de um evento como este?
Primeiro, dizer que essa questão do dia de campo é uma coisa que o produtor gosta. Você pega os produtores, os empresários, leva para uma fazenda. Nesse caso aí do dia foi na fazenda Dona Rosa, que é uma produtora referência aqui de Campo Formoso. Inclusive o Senar já fez, inclusive, reportagem lá, que saiu na televisão e tudo, com Dona Rosa como um exemplo. Um exemplo de quê? Primeiro, de uma pessoa que produz e dá resultado. Segundo, de uma pessoa que colocou a tecnologia dentro da fazenda dela, com proteção de nascente, com ordenha mecânica, com alimentação corretamente do seu gado, com estruturação da sua fazenda. Então, esses dias de campo é um momento onde o produtor pode ver, numa outra propriedade rural do seu município, da sua mesma região, as coisas dando certo. O produtor satisfeito, o produtor ganhando dinheiro, o produtor progredindo. O dia de campo é meio que aquela história do Tomé. É o produtor ir ver para crer. Porque às vezes o produtor pensa que a coisa não está andando, não está dando resultado, está tudo muito difícil, tudo muito complicado. Ele vai ali na mesma região, passa um dia ouvindo palestra, né? Que lá foi um dia onde teve palestra, onde teve demonstração de tecnologia. Então o produtor começa a enxergar que tem saída para o negócio dele, que ele deve continuar trabalhando, continuar investindo.
Campo Formoso tem uma diversidade de potencialidade na produção, tanto na parte agrícola, mas também para a criação de animais, caprinos, ovinos e bovinos. Bom, já tem um avanço aqui nesta área, em torno da sede do município, mas também o Carneiro Sul é uma marca que está com um projeto para investir em Campo Formoso, uma planta de 50 milhões de reais. Qual a importância desse investimento que já foi discutido aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Econômico, para o município de Campo Formoso, essa referência?
Campo Formoso é um dos municípios que tem um dos maiores potenciais de ser um grande município, que já é gerador de emprego e renda, e um município rico do ponto de vista da agropecuária. Por que que eu estou dizendo isso? É para ser agradável? É para ser simpático? Não. É exatamente pela diversidade que tem Campo Formoso. Então, Campo Formoso tem uma região de grota, onde chove mais, onde tem um clima mais propício para fruticultura, para gado de leite, para produção de leite. Campo Formoso tem uma área de caatinga. Aqui tem a maior área plantada de sisal da Bahia, aqui em Campo Formoso. O sisal é uma cultura que tem muito futuro pela questão da sustentabilidade, pela questão de ser uma fibra biodegradável. Não tenho dúvida que o pessoal do sisal de Campo Formoso é uma atividade que vai ter muito sucesso aqui no futuro. Campo Formoso tem hoje área de citros, tem área de horticultura, tem a caprina ovinocultura. E eu não tenho dúvida que essa vai ser uma das regiões de Campo Formoso que mais vai se desenvolver, porque também tem um potencial de água subterrânea em Campo Formoso, em algumas regiões. Água, tecnologia, clima quente, solo bom como nós temos na região, isso é sinal de sucesso. Quando eu digo a você que eu faço propaganda dessa estrutura que Campo Formoso tem, é porque é a realidade. Eu conheço a Bahia inteira. O Oeste, por exemplo, que produzia soja, algodão e milho, somente essas três culturas. Que foi que o cara do Oeste, que é empresário, inteligente, enxerga as coisas lá na frente, que não dá para ele ficar só nessas culturas. Porque uma hora dá um problema de chuva, ou disso, ou daquilo, ou uma praga, e a região quebra, como já quebrou Irecê quando era a região do feijão no passado. Então, o que é que o cara na região Oeste está fazendo? Irrigação de fruticultura. Hoje lá tem um plantio de banana enorme na região Oeste, diversificando as atividades, porque isso é fundamental para dar sustentabilidade econômica à região. O setor agropecuário, essa diversificação de caatinga, de plantar diversas culturas, de ter área de sequeiro, ter área de grota, isso é muito bom. E eu não tenho nenhuma dúvida que com esse acesso à tecnologia, que hoje todo mundo tem um celular, toma um curso, um treinamento mais fácil, o Campo Formoso está crescendo no setor agropecuário. Pode escrever aí o que eu estou dizendo.
Presidente do Senar e FAEB, Humberto Miranda, falando conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Por que Ponto Novo estava com o objetivo de deslanchar na região, ser um grande centro de produção agrícola e um entreposto, diferentemente de Juazeiro, e enfrentou problemas e os produtores continuam enfrentando problemas?
Uma coisa que a gente tem que melhorar nesse nosso Brasil é desburocratizar as coisas, principalmente para quem quer trabalhar. Hoje um entreposto é um lugar de geração de negócios. E onde tem negócio, circula dinheiro, tem emprego, tem renda. Dá um exemplo aqui de uma cidade bem pequena que eu estive lá, região de Itaberaba, fazendo esse mesmo tipo de visita que estive aqui. Foi um município chamado Boa Vista do Tupim, um município de 20 mil habitantes. Mas eles têm uma riqueza que é a BR-242, que corta o fundo do município. O que é que o prefeito de lá, o poder público, fez? Está criando um centro de abastecimento na margem da 242. Para colocar os produtos do município e da região para ser vendido por todo mundo que passa ali. Então vai ter posto de gasolina, vai ter um centro comercial, vai ter um restaurante bom e um centro de abastecimento para colocar os produtos todos daquela região, que vai desde banana, queijo, requeijão, frutas e etc. Fiz um prognóstico, disse, ó, isso aqui onde você está abrindo, que hoje só tem 4 ou 5 casas no lugar, daqui a mais 10, 15 anos vai estar maior que a sua cidade, pela localização, e por isso criando-se um centro de desenvolvimento na margem de uma BR, que o Brasil passa por lá.
Humberto, chovendo bem, a agricultura familiar está fortíssima, a gente percebe pelos produtos aqui em Campo Formoso, que está em abundância nesse momento, mas continua sendo um desafio aquela ideia, aquele objetivo do valor final do produto ser um atravessador, ter o valor ideal do produto?
Continua. E uma das formas de se resolver, de novo, é o produtor tendo um local para ele levar o seu produto e vender diretamente. Centro de abastecimento, feira livre. Feira livre é uma das coisas mais importantes para o pequeno produtor da agricultura familiar. Porque ele vende lá da zona rural em cima de uma caminhonetezinha com a banana, com o requeijão, com a fruta, com a mandioca, com a empim e tal. Coloca ali na feira, vende direto ao consumidor, ou seja, ele tira o atravessador e aumenta a sua lucratividade do seu negócio. Esse tipo de estratégia de abrir espaço para o cara que tem produção orgânica, de vir com sua agricultura orgânica, e são através desse centro de abastecimento e das feiras livres organizadas que a gente proporciona esse espaço para o produtor vender, principalmente o pequeno, vender direto ao consumidor.
O Senar continua com os programas de capacitação junto ao parceiro município?
Sem
município
dúvida.
Parceiro?
Sem dúvida, estamos junto aqui com o município, abrindo mais turmas. Agora mesmo estava conversando com o João, que é nosso presidente do sindicato, que é nosso parceiro, para que ele intermediasse com a prefeitura aí já outras ações aí que nós estamos planejando aí com o prefeito Elmo, com o João, que é nosso presidente do sindicato aí, para a gente ir aumentando o trabalho aqui. A gente se comprometeu a, nesses 2 anos, fazer um trabalho forte aqui em Campo Formoso, e estamos cumprindo nossa parte aí, cada dia aumentando os investimentos aí na qualificação, capacitação das pessoas, abertura de novas turmas, uma contratação de veterinário, de agrônomo. Já tem uma turma grande trabalhando aí, então de certa forma a gente também está gerando emprego e renda aqui para ajudar o município.
Presidente do sistema Senar-FAEB, Humberto. Humberto, com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, houve um alerta que poderia faltar fertilizante no Brasil, inclusive preocupou a região do Vale do São Francisco. Como é que o Senar tem acompanhado essa situação? Existe esse risco?
Com muita preocupação, né? O fertilizante já aumentou muito de preço em virtude da pandemia, porque as fábricas, as minas, principalmente lá na região asiática, que é onde vem a maioria dos produtos para o Brasil, ficou parada durante muito tempo por causa da pandemia. Então o preço já subiu mais de 200% nos últimos 2 anos. Então a dúvida, todo mundo sabe aí, dobrou, triplicou de preço em alguma situação. Então esse foi o primeiro problema, pandemia. Segundo problema, guerra, Rússia e Ucrânia. A Rússia é um dos grandes fornecedores de adubo para o Brasil, principalmente do potássio. O Brasil importa 96% do potássio que ele usa. Realmente é uma preocupação. Mas houve uma negociação aí da ministra Tereza Cristina antes de sair, que conseguiu, e saiu agora essa semana uma reportagem, estão chegando aí 6 navios de defensivos aqui no Brasil, que nos dá uma certa tranquilidade durante algum tempo. Agora nós precisamos rezar para que essa guerra acabe, porque se essa guerra não acabar, realmente a gente vai ter problemas. Não é o Brasil, o mundo vai ter problema com desabastecimento porque os fertilizantes geram produção e geram produtividade. Mas por enquanto eu diria que é uma preocupação, mas não tem nenhum motivo ainda para nenhum tipo de alarme, a não ser o preço que infelizmente estourou e tem viabilizado muito algumas culturas.
O Brasil apresenta potencialidade para produzir internamente esses fertilizantes?
Nós temos algumas minas que estão pouco exploradas, uma no Amazonas, lá na nascente de um rio, outra em Sergipe, que ajudaria muito essa questão do equilíbrio da importação. Porque o Brasil não pode, um país com potencial que o Brasil tem, não pode ficar importando 90% de um produto, ou seja, ficar na dependência dessa importação. Mas a saída chama-se uma coisa chamada bioinsumos, que é você, através de estudos biológicos, você produzir através, por exemplo, tem um estudo através de algumas algas marinhas que estão sendo desenvolvidas pela Embrapa, que ela vai ser um agente capaz de ser transformado em adubo para ser utilizado nas nossas culturas. Aí é que eu acho que é a grande saída. Como para o ouvinte que está aí do outro lado entender, é como se fosse a nossa energia renovável, produzida pelo vento, produzida pelo sol. É os bioinsumos, é a gente produzir através de plantas que você pode ir plantando a quantidade que necessitar e a partir dessas plantas a indústria transformar isso em adubo, em insumos para a gente continuar produzindo e o Brasil continuar sendo esse grande celeiro da produção mundial. Nós temos que tirar de um problema uma oportunidade. E a oportunidade é investir nessa questão dos bioinsumos.